Marença, num banco só aqui, ó, e eles estão sentindo frio. Estão sozinhos, né, Marença? Isso, Davi pode se acabar com um pouquinho. Aí, Davi ficou bem aí, né, Davi? Amém. Então, vamos dar continuidade. O que, que a gente falava ontem? Qual o assunto que foi ontem? O assunto de ontem. Qual foi o assunto de ontem? Quem lembra? Mas já faz muito tempo, né? A gente não lembra. Como? É. Então o assunto de ontem foi Deus, né? Foi, Wender? O assunto foi Deus, Wender? Wender? O assunto foi Deus. E o assunto vai continuar sendo Deus. Amém? Pelo menos, eu creio que por enquanto o assunto vai continuar sendo Deus. Agora nós vamos falar de quê? Por que que a pessoa precisa de Deus? Por que nós precisamos de Deus? Existe aquela pessoa que tem Deus e aquela pessoa que não tem Deus. Existe aquele que tem Deus e aquele que não tem Deus. Então eu quero assim, conversar com vocês para ver por quê. Por que, Nayana, você acha, filha, que a gente precisa de Deus? Por que, que o homem, o ser humano, o homem, precisa? No seu entendimento, na sua imaginação, por que, que você acha que o homem, o ser humano, tá? O homem, de modo geral, será por quê que o homem precisa de Deus? Ele não poderia viver sem Deus? Poderia, né? Mas por que que ele precisa de Deus? Nayana. Vocês não se assustem, não se constranjam ao responder. Responde aquilo que você realmente pensa, acha. Nós estamos conversando e vamos melhorando a nossa capacidade de entender. É muito complexo. Deus é um assunto extremamente difícil. Foi falado ontem. Não é fácil acreditar em Deus. Não é fácil. Não é? Falando nisso, eu não estou vendo seu secretário aqui, Romano. Amanda, seu secretário? Ah, tá lá, tá lá. Vai lá. A pergunta foi? Hã? Por que o ser humano? Quando eu falo homem, você, por que que o homem precisa de Deus? Por que o ser humano precisa de Deus? A Nayana vai responder, vocês prestam atenção. Aí pode ser que você seja perguntado daqui a um pouco. Vai lá.
Acredito que é a salvação, né? Para a salvação.
Foi mais perto.
Acredito que é por causa da salvação, né?
Por causa da?
Salvação.
Salvação dele. Você pensa assim, Marissa?
Eu acho, né? Eu acho que o diabo, ele é maior que o homem. E a única pessoa acima do diabo é Deus. Então, a gente precisa de Deus, porque senão a gente fica muito vulnerável ao diabo, né? Assim, porque a única forma da gente vencer ele é a gente ter o Espírito de Deus.
Uma coisa, por exemplo, que eu estava falando aí, uma coisa também difícil da gente entender é o diabo. Amém? A gente não conhece muito de diabo, não conhece? É um assunto também difícil demais. Que a gente fala diabo, 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 mas, né? Nós não vamos falar sobre ele agora, não. Depois, outra hora, não vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre Deus agora, né? Mas Alguém mais poderia dizer por que a gente precisa de Deus? Por quê? Por que você acha que a gente precisa de Deus?
Eu concordo com ela.
Hã?
Eu concordo com ela.
Pois é, por que você acha que a gente precisa? Por que nós precisamos de Deus? Por que o homem, o ser humano precisa de Deus? Precisa? Você acha, filho? Por quê? Para que é preciso de Deus? Eu vou falar para vocês já. Vocês vão. Por que você acha que o homem precisa de Deus? Hã? Por que ele precisa? Porque assim, por que a gente precisa escovar o dente? Hã? Não, porque fede, a boca fede. Se você não tomar banho, você apodrece. Então, a gente precisa tomar banho. Por que nós precisamos comer? Matar a fome, né? Matar a fome. Não é assim? Porque senão a gente morre. Aí começa a ter problema de vitamina, problema disso, daquilo. Se ficar sem comer, morre. Então aí, é para clarear a mente de vocês, dizer, por que você precisa de Deus? Você pode viver sem Deus, você morre? Morre? Não. Você fica... O que que falta? O que que acontece com a pessoa que não tem Deus? Deu para entender, filho? Você acha que o homem precisa de Deus?
Precisar, precisa, né?
Precisar, precisa. Por quê? Porque se a gente não comer, a gente morre, né? E se a gente ficar sem Deus?
É, não é salvo.
Não é salvo. Fala, Davi. Você estava pedindo aí?
Era do ponto de vista. Quando a gente escuta a reunião, aí a gente começa a ver que nosso ponto de vista é muito, muito inferior ao de Deus.
Amém. Vamos ver o outro. Por que precisa de Deus? Por que precisa de Deus? Se não comer, morre. Se não tomar banho, fede. Amém? E se ficar sem Deus?
Eu acho que a gente não vai alcançar a vida eterna.
Já falaram tudo.
Hã?
Amém, é isso aí. Salvação.
Você sabe que a gente não sabe? A verdade é essa. Cada um dá um chute. Cada um dá um chute, né? A gente precisa ter... Na verdade, você não pensa nada disso. Ninguém sabe para que precisa de Deus.
Amém. Não, uai. Tipo assim...
Nicola é danada. Ela gosta de... Eu falo, Nicola.
Não, por exemplo, a gente, mesmo que a gente vivesse eternamente do jeito que a gente está vivendo agora, não ia dar muito certo. Porque uma hora, por exemplo, uma hora começa a perder o sentido, porque a gente vai errando, tal, fazendo tudo errado. A gente vai padecendo por causa do nosso erro, por causa do pecado. E quando a gente está com Deus, Deus pelo menos faz a gente sentir algo diferente. Ele nos cura, faz a gente parar de pecar, sei lá. Por exemplo, o mundo do jeito que...
Sei lá, né? É isso mesmo. Sei lá. Também concordo com você, viu? A gente nem sabe... Por quê? Nem para quê? Nem por quê? Nós podemos viver sem Deus tranquilamente. A gente não precisa de Deus. Concorda, Fia? Para quê?
Eu acho assim, que Deus me dá paz. Ah. Então, eu não penso assim... Estou falando o que eu penso de verdade. Eu não penso assim na salvação. Ah, eu tenho Deus, eu quero Deus pela salvação, pela paz, entendeu? Deus me dá paz. E sem Deus, me conforta, Deus me conforta. E sem Deus, eu acho que eu ficaria louca. Eu acho que eu não seria estável, entendeu? Eu não teria estabilidade.
Amém.
Esse é o que eu sinto de verdade, de coração.
Você pensa, né? Você, filha? Tirando, assim, Deus para você, né? O que que ele significa? Como é que é seu nome?
Letícia.
Letícia, né? Letícia falou aí o que ela sente. Deus para ela é uma água de coco, né, filho? Uma coisa assim que, né? Que traz paz, assim, uma rede, né, assim, uma tranquilidade. Deus, é isso. Realmente, cada pessoa, ela tem uma visão diferente de como Deus na vida dela é importante. Então, eu estou imaginando, quando ela falou assim, eu imaginei, assim, sabe? Né? Uma coisa assim, tranquila, gostosa, né, suave, assim, filho. Às vezes, quando a pessoa quer mostrar, não põe aqueles anjinhos, aquelas nuvenzinhas, tá, etc. E a pessoa voando. Não é assim? Assim que a gente imagina Deus. Realmente é. O céu. Não é assim, filha? Fala.
Eu acho assim, quando a pessoa não tem Deus, ela geralmente se apega a alguma coisa do mundo, né? Ah. Aí, a qualquer momento, você pode perder aquilo e acaba a paz. Você fica... E quando você tem Deus, não é diferente.
Então, você precisa de Deus...
Para ter paz.
Para guardar a sua bolsa, né? Não é assim?
Não, porque
para te proteger.
Assim,
claro, é, mas é... Não é assim?
Você não fica em...
Você já viu quando a pessoa está dentro do avião? Dentro do avião. Todo mundo lembra ali de quê? De Deus. Né? Você vê, olha para um e está... Tem gente que faz 4, 5 vezes. Umas 3 de lambuja, né? Assim. É. Tem pessoas que... Entra dentro do avião e ela sente muito medo. Fica apavorada. Tem pessoas que passam até mal. De medo. Então, nessa hora, todo mundo lança a mão do seu jeito de buscar a Deus. Meu Deus. Meu Deus, né? Tem uns... você viu ontem aquele rapaz com a cruzinha na mão. E assim, cada um lança a mão do seu jeito. Eu, às vezes, dentro do avião, eu observo. Eu fico assim, eu gosto de observar essas coisas, né? Aí eu fico olhando, cada um naquela hora ali, ó, atenção, aperta o seu cinto, etc. Né? Mostrou ali o que ele tem que fazer, naquela coisa toda ali e tal. A gente já está saindo. E aí quando começa a arrancar, o avião começa na pista ali, alcançar a velocidade, não tem esse que não fica ali segurado. Não é não, filha? A hora que desce, tal, que você desce do avião, para que Deus? Não é não? Você desceu do avião, você não está precisando de Deus. E aí, tá. Então, por que que a pessoa, a pergunta que nós estamos fazendo é, será que a gente precisa de Deus? Para quê? Né? Pode falar.
Para sermos bons, um pouco?
É. Você que sabe. Tô... né? Você, o que é que você pensa? O que é que você pensa? Neto, vamos ver o Neto, o que é que o Neto pensa?
Teve uma... Algum tempo atrás, alguns meses atrás, você falou sobre reunião, você fez a mesma pergunta. Aí você perguntava, por que que a gente precisa de Deus, né? Aí como o senhor falou, a gente, quando a gente vai entrar no avião, a gente pede para Deus, nos livre de qualquer coisa.
É.
Nos livre de qualquer coisa que possa acontecer com a gente nesse avião. Quando a gente, igual você falou, dá a bolsa, precisa guardar nossa bolsa. Nos livre do ladrão roubar minha bolsa. Então a gente precisa de Deus para nos livrar de tudo, todos os dias. Todos os dias a gente precisa de livramento. Não só nos livrar... Tipo assim, ah, me livre dessa terra, deixa eu ser salvo. Não, não é isso. A gente precisa ser livre todos os dias, livrado por Deus todos os dias. Porque todos os dias tem coisas que podem nos tirar do céu, nos tirar de Deus. Então, é isso que a gente precisa, ser livrado todos os dias.
Amém. Então, o homem, o ser humano, presta atenção para vocês verem qual seria a resposta correta. O ser humano, todos, ele precisa de governo. Governo. Por isso que nós temos prefeito, guarda, nós temos governador, presidente, nós temos leis. O ser humano, todo ser humano, a própria natureza, de um modo geral, você pode observar que existe governo. E nós, principalmente, nós que pensamos, que raciocinamos, que temos que tomar decisão. Toda hora você precisa tomar uma decisão. Toda hora você precisa tomar uma decisão. Então, o ser humano é uma coisa que não pode viver sem governo. Ele precisa ser dirigido. Tá bem? A criança nasce, a mãe dirige a criança até uma certa idade. A professora dirige o aluno, né? O chefe, o gerente. É assim? Ali, o prefeito, os secretários, quem quer que seja, sempre tem alguém te dirigindo. Vocês já perceberam? Sempre tem alguém que nos dirige. Então, o ser humano, de modo geral, ele não vive sem alguém para dirigir. Eu vivi 30 e tantos anos no Exército, e o Exército é um lugar onde você percebe isso com muita clareza. É assim, o soldado que entra no quartel é dirigido pelo soldado que já estava no quartel. O soldado mais antigo dirige, governa o mais moderno. O cabo governa o soldado. O terceiro sargento governa o cabo. O segundo sargento governa o terceiro. O primeiro governa o segundo e assim vai indo. Certo? Aí vai lá no presidente da República, vai indo, por exemplo, o general. Quem governa o general? Quem dirige o general? Tem o presidente da República está acima do general. E quem está acima do presidente da República? Quem? O presidente da República, quem está acima dele? Será que o presidente da República faz o que dá na cabeça dele? Ele tem o direito de fazer tudo o que ele quer? Quem falou não, mais alto. Fala, não. Bem, isso. Por que não? Ele tem que ouvir, obedecer o Congresso, a Câmara, a Constituição. Então, sempre alguma coisa está acima de nós, nos dirigindo, nos guiando, nos governando. Mesmo assim, a gente falha porque o gerente falha, porque o presidente falha, porque a Constituição falha. Não tem nada nesse mundo que seja perfeito. A única coisa que nós entendemos que é infalível é Deus. Então, se você quiser ter certeza que você não vai errar, que você não vai falhar, é se você for guiada, dirigida por Deus. Amém? E que o seu Deus seja o verdadeiro Deus. Porque se o seu Deus não for o verdadeiro Deus, você vai também sofrer as consequências. Presta atenção, olha para você ver. Nós vamos assim, afunilando, a gente vai afunilando. Aqui embaixo, né, tem o gerente, tem o pai, tem o mais velho. O mais velho, normalmente, Você não respeita o mais velho? Não respeita? Você não chama, senhora, senta aqui, minha senhora. Aí você vê uma jovem, você não chama a Nicole de minha senhora, né? Não, não? Mas você vê uma pessoa mais velha, você respeita a pessoa mais velha. Já é normal da natureza. Você chega num lugar e vê lá alguém sentado, uma secretária sentado na mesa. Ela está ali, ela se enche de quê? Hã? Mais alto? Doutor advogado, como é que é? Da autoridade. Ela está ali. E quando a pessoa, você dá autoridade para a pessoa, aí que ela, ó, não passa ninguém, não entra ninguém. Ela não deixa entrar. Porque se entrar, a culpa é dela. Então, nós chegamos no hospital, em qualquer lugar, etc., nós não nos dirigimos à secretária, está ali uma menininha, às vezes, pequenininha, né? Meiga, suave, franzina. Mas a gente chega, sim, senhor, o que o senhor deseja? Ela chega para a gente, pois não? Eu queria perguntar à senhora, ainda às vezes a gente trata até a senhora, eu queria pedir à senhora, né? E como que a gente faz para poder ser atendido aqui? Não, o senhor vai ali, pega aquela ficha e senta aqui. Aí vai o velho, pode ser pai, pode ser tudo da menina que está lá sentada. O senhor pega, e é com a cara ruim, às vezes, entendeu? O senhor vai ali, pega uma senha e senta ali, e fica quieto. Espera a sua vez. Aí você vai lá, pega a senha, senta aqui e fica uma hora, duas horas esperando. Quando você vê que está demorando demais lá, você chega com jeito. Ô, filha, olha para mim aí, parece que, né, esqueceram de mim três aqui. Eu... Não, senhor, não esqueceram não. É porque não chegou a sua vez ainda. Pode sentar lá. Então você volta. Não é assim? A gente está sempre obedecendo, sempre, tudo obedecendo. Você vai no trânsito, vira à direita, não pode seguir em frente. Tem uma seta mostrando no chão. Então nós vamos obedecendo. Depois nós passamos aqui para um plano, vai obedecendo. Então esse obedece esse obedece esse, assim vai indo. Até chegar lá em cima. Aqui em cima está Deus. Então, por que que ele é Deus? Hã? Ele é Deus porque ele está acima de todos. Por isso é que ele é Deus. Ontem nós falamos aqui uma coisa que às vezes até chega até a assustar. O quê? Deus é uma pessoa semelhante a nós. A única diferença que ele tem de nós, qual é? A autoridade da secretária, dali, daquela menina que está lá na portaria, é menor do que a autoridade do gerente do hospital, é menor do que a do diretor do hospital. O gerente tem que ouvir o diretor, e assim vai indo. Deus é Deus, porque ele está acima de tudo. Então, imagina, pode perguntar, Fê. Dá um microfone para lá. Aqui, ó. É bom perguntar, é bom.
Irmão Rocinho.
Oi.
Eu Esses dias eu estava lendo, né, sobre aquele atentado.
E uma só um minutinho, Pepe. Pode falar.
Eu estava lendo sobre aquele atentado lá em Paris, e dentre as muitas falas lá de muita gente...
Não está meio sono, está meio ruim, não? Tá. O som está horroroso.
É a voz que não ajuda.
Hã?
É, eu estava lendo sobre aquele atentado lá em Paris, e eu vi uma fala de um muçulmano que me chamou muita atenção. Me deixou meio indignado no começo. Ele falou o seguinte... É, Alá, que é o Deus deles, né, é maior que a lei da França, que é a Constituição da França. Isso assim me gerou uma repulsa. Como que, assim, é a França, como é que Alá está acima? Então, assim, a minha pergunta é como é que a gente convive com isso, entendeu? Porque às vezes a gente coloca tanta coisa assim e não coloca Deus...
Você sabe que eles não estão errados, não? Eles não estão errados.
Não estão.
Você sabe por que eles não estão errados? Porque o Deus deles é Alá. É Alá. Entendeu? Qual é o Felipe? Felipe, né?
É.
É isso aqui, é onde nós estamos querendo chegar.
Mas assim, então, é tão difícil, parece.
Nós vamos
que
chegar aqui em Deus. Agora, pode existir aqui em cima outros deuses?
Ah, entendi.
Entendeu?
Eu assim, no começo eu achei absurdo, mas fiquei com esse...
Sempre Deus vai estar acima de tudo. Sempre. Deus vai estar acima de tudo. Estão entendendo onde eu quero chegar? Tá, filho? O Deus dele é Alá. Alá? E se o Deus dele é Alá, ou Alá é Deus, se Alá for Deus, Alá está acima de quê? De tudo. Se Alá for Deus, Alá está acima da Constituição da França. Alá está acima da França, dos Estados Unidos, de tudo. E ele acredita que Alá é Deus. Pronto, acabou. Ele acredita que Alá é Deus. Então ele pegou Alá e pôs acá. Pegou Alá e pôs aqui. Você vai pegar o seu Deus e colocar aqui também. Vamos supor que o seu Deus seja... O que é isso? Pronto. Você põe ele aqui. Aí você chega lá na secretária. Põe em cima da mesa para ela lá. Assina um cheque. Fala para ela, preencha aí. Como é que a gente faz para falar com fulano? Ela pega o cheque, põe na gaveta. Você precisa pegar a ficha? Você precisa entrar na fila? Precisa? Não é Alá. Mas resolve. Por que nós precisamos de Deus, então? Qual é o Deus que você vai colocar aqui? Qual é o seu Deus? Existem outros deuses. O difícil é a gente achar, encontrar o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. Existe um Deus verdadeiro. Existe um Deus que na realidade é Deus. Eu não sei se é Alá, se quem que é. O certo é que existe. Você já pensou se você achar? Você já pensou se você encontrar o verdadeiro Deus? Você já imaginou se você encontrar o verdadeiro Deus? Ele vai estar acima de Alá, acima de quem? De a constituição, ele está acima de tudo. Mas se você não achar o verdadeiro Deus, não sei se vocês estão entendendo aonde eu quero chegar.
A pergunta é, como é que é o caminho?
Para achar? Ontem eu respondi aqui para alguém aqui. Como que você faz para achar Deus? Você acha que você vai achar Deus? Você vai atrás, você vai procurar, você vai buscar, você vai insistir até a hora que você entender. Não, agora eu não preciso mais ir atrás de outro Deus, eu encontrei Deus. Esse é o meu Deus, eu não abro mão. Sabia que quando a pessoa pegou, ele falou assim, ó, Alá é o meu Deus. Aí ele põe uma bomba no corpo, vai lá e se explode. Ele está convicto de que Alá é o Deus dele. Agora você já sabe qual é o seu? Qual é o seu Deus? Por quê? Ninguém pode ficar... Como? Ninguém pode ficar sem Deus. Ele precisa de Deus para dirigir ele, guiá-lo. Quantas vezes você para e fica assim, será que eu faço ou eu não faço? Será que eu viajo ou eu não viajo? Será que eu compro ou eu não compro? Quantas vezes você fica diante das coisas indeciso, sem saber o que faz? Você pergunta para um, você pergunta para outro, ou às vezes quer uma palavra de Deus. Essa indecisão é normal na vida da gente. O presidente fica indeciso? Fica? O Congresso fica indeciso? E fica naquela confusão, briga, vota, não sei o quê, etc., para decidir uma lei. E todas as vezes que ele decide certo? Não decide certo. Por quê? O que, que faltou para eles? Se Deus dirigisse o Congresso, se Deus dirigisse a Câmara, se Deus dirigisse o presidente, tudo estaria certo. Hoje nós não estaríamos faltando água, porque alguém fez alguma coisa lá atrás e se arrebentou com tudo. O nosso trânsito é um caos. Porque quando você vai fazer as coisas, você não sabe se está fazendo. Fala, gente, ajuda. Ou errado. Estaria certo se Deus estivesse no trânsito. governo. Estaria certo se Deus estivesse no governo. Aonde eu quero chegar? Que se Deus governar você, você erra? Mas, presta atenção. Se Deus governar você, filha, você erra? Não, então todo mundo. Se Deus governar você, você erra? Não. E é isso que a gente está querendo fazer aqui. Quando a gente fala isso aqui, ó, o meu Senhor é Deus. O que que eu quero dizer? O meu Senhor é Deus. O que que eu quero dizer? Senhor, o que que significa Senhor? Dono. Quem manda em mim é Deus. Eu encontrei Deus, eu achei Deus, eu não abro mão do meu Deus. O meu Senhor é Deus, quem manda em mim é Deus, quem me governa é Deus. Aí a pessoa tem o direito de perguntar para mim, quem é o seu Deus? Não é? O meu é esse, e o seu, qual que é? O seu é esse, o seu é esse. Cada um anda com o seu Deus. Cada um anda, tem um versículo que fala assim, cada um anda com o seu Deus. Cada um tem o seu Deus. Eu tenho o meu. Você já sabe qual é o seu? Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Efésios, capítulo 2. Ah, não é fácil não, né, gente? Hein? Já viu tirar leite de pedra? Você tirou, quem já tirou leite de pedra? Efésios capítulo 2. Versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12. Quem tiver com o microfone, liga, lê para mim. Quem tiver com o microfone, lê para mim. Efésios capítulo 2, versículo 12.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo.
Espera aí, não estou ouvindo. Pode ler.
Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Olha aí. Naquele tempo,
estáveis sem Cristo.
E sem Deus. Isso aí para quem? Para os cristãos. Para aqueles que Cristo é o seu Deus. Alá, se ele ficar sem Cristo, aliás, o muçulmano, se ele ficar sem Cristo, ele fica sem Deus? Não, por quê? O Deus dele não é Cristo. O Deus dele não é Cristo. Bem, deu para entender? Os muçulmanos, se ficar, ele lê isso aí para ele, serve? Não. Serve para quem? Para nós. Por quê? Porque nós somos cristãos. Cristãos. Então, o nosso Deus
é Jesus Cristo.
É Jesus Cristo. Agora lê o versículo 3. 3.
Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
É bem, volta.
Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também.
Então, essa pessoa estava sendo dirigida por Deus? Não. O que ela fazia? Hã? Mais alto. Ela fazia a vontade da carne. Eu quero virar para cá. Eu viro. Eu não preciso de obedecer nada, nem Deus. O sinal está fechado, eu atravesso o sinal. Eu não obedeço ninguém, nem Deus. Mas quando eu obedeço a Deus, eu paro. Amém? Isso aqui é meu, eu pego. Isso aqui não é meu. Não precisa ninguém escrever aqui. Porque eu tenho consciência de que não é meu. Por que que eu vou pegar? Eu não faço a vontade da carne e do pensamento. Vamos, põe ali para mim, filho. Vou mostrar para vocês uma coisa. E vocês vão entender o que que significa Deus na sua vida. Às vezes vocês pensam, nós estamos falando aqui, vocês pensam, mas não tem nada. Não, quando chega na hora, se você não tiver Deus, você pode colocar o seu pé num laço, você pode cair numa profunda depressão, você pode, às vezes, ir para o extremo da morte por não ter Deus. Por falta de Deus. O momento em que você tinha que decidir, e por uma questão de segundos, faltou Deus na sua vida. Faltou Deus na sua vida. Vamos lá, Fê. Põe na tela. Abaixa os volumes aí, abaixa o volume. Bem, para um pouquinho, então, volta, pode deixar, pode apagar aí, acender a luz. Você tem, lembra daquelas fotos, era desse jeito, ficou desse jeito? Era assim, ficou assim? A foto de uma pessoa, daquele menininho que... esqueceram de mim? Como é que chama? Deixaram o... Esqueceram de mim? Ele era... Aquele menino, não sei como é que chama? Isso mesmo. Não tem, não? Meus assessores aqui, os meus assessores, cadê o Darel? Cadê o como é que chama? O Elderson, Eberson. Alguém falhou, queria mostrar para vocês uma coisa. Mas essa daí, dá para você ter uma ligeira noção. Eu vou depois verificar. O que eu queria realmente não está aqui. Eu acho que não está, deve estar, mas eles não estão encontrando aí. Vocês viram ali a pessoa se acabando. A pessoa foi se acabando. Volta lá de novo, coloca esse mesmo aí. Estou atrapalhando aqui. Os últimos dias de um homem, droga e AIDS. Espera, volta. Para aí. Começa isso. Apaga a luz. Pode apagar, por favor, Godone. Aí, para aí um pouquinho. Volta. Aí, então você está vendo o quê? Uma pessoa aparentemente normal. Estão vendo ali uma pessoa aparentemente normal. Abraçando a filhinha, né? Na casa dele. A vida dessa pessoa pode mudar de uma hora para outra? Pode. Conforme a decisão, o passo que você dá, a viagem que você faz. Ontem vocês viram aqueles dois jovens, foram assistir um casamento no México. E o que que deu? Será que se eles perguntassem para Deus, Deus não poderia evitar que eles fossem para lá? Será que se você for obediente a Deus, se você for temente a Deus, você não vai perguntar para Deus se você pode ou não tomar essa decisão? Se convém você fazer ou deixar de fazer? Coisas que às vezes nós decidimos e nós insistimos com aquilo, como se nós fôssemos Deus. Como se nós fôssemos Deus. E eu acho que a gente deve pensar que existe alguém acima de nós. Ou seja, Deus existe. E Ele está acima de mim. Amém? O grande erro, a grande falha do homem é não aceitar o governo de Deus. Amém, gente? O grande problema nosso é... Como é que é o nome? Letícia? É. O grande problema nosso, Letícia, é esse. É ser resistente a Deus. é não aceitar, não admitir que Deus existe. Vai atrás de Deus, que seja Alá, que seja o que for, porque se você procurar, quem sabe você acha o verdadeiro. O que eu não posso é ficar sem Deus. Concorda? O que eu não posso é ficar sem Deus. Então, o que eu aconselho vocês, jovens, tá bom, se você acha que Jesus Cristo não é suficiente para ser seu Deus, busque outro. Procure alguém que seja superior a você, para mandar em você. Para dominar você, porque senão você vai fazer a vontade da carne e do pensamento. Você vai fazer o que você quer. Você não vai dar satisfação para ninguém. Isso não é bom. Parece até que eu estou falando aqui uma coisa que é fora, talvez, da religião. Mas eu prefiro que você procure Deus, seja que Deus for. O que você não pode, vamos falar todo mundo? Sem Deus. Arruma um Deus para você. Faz um Deus de pedra, um Deus de borracha, um Deus de pau. O que você não pode é ficar sem Deus. Por quê? Ela está dizendo aqui, porque senão eu não vou obedecer a ninguém, eu vou fazer o que eu quero. Então ali você tem ali, por exemplo, uma pessoa que às vezes imagina dono daquela criança, dono daquela casa, trabalhador, etc. E foi. E começou então a levar a vida como se ele não precisasse, que ele fosse capaz de fazer, de tomar as decisões de tudo. Ele não precisava de Deus. Toca para frente. Devagar. Olha lá. Espera aí, para. Volta. Vocês observaram que ele foi mudando. Ele foi mudando, ele continuou, olha a cara dele já toda estragada, já, mas continuava insistindo. A criança, não, é criança? A criança ali, inocente, sem imaginar a desgraça que está ali no pai. A criança sorrindo, inocente, coitadinha, na água ali, nunca podia imaginar que o pai já estava ali, todo lascado. Mas ele se esforçava, ele continuava insistindo em resistir uma coisa que ele não era capaz de resistir sem Deus. Toca para frente devagar. Vai passando e parando. Isso. Aí, para. O que ele está fazendo? Hã? O que ele está fazendo? Preparando. Por que ele está fazendo aquilo? Por que você acha que ele está fazendo aquilo? Será que ele está consciente? Será que ele está sabendo o que ele está fazendo? E por que que ele está fazendo? Pode falar, fala, filha. Por que que você acha que ele está fazendo? Será que ele está sabendo o que ele está fazendo? Ele está consciente? É o mesmo que estava ali com a menina dentro da água? Tá? Você acha que ele está? Por que que ele está fazendo então? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Maldito homem que sou. O que que falta para aquele homem? Aquele homem é um homem sem Deus, fazendo a vontade da sua carne. Um dia ele quis usar a droga a primeira vez. E dali para frente ele não teve mais força. Qualquer um de nós pode entrar naquela situação? Vocês acham então que é importante Deus na vida de vocês? Para quê? Isso, mais alto? Para nos governar. Para mandar em nós. Para que nós não façamos o que a gente pensa e o que a gente quer. A sua mãe, Neto, não tem mais domínio sobre você. A sua mãe não tem mais poder sobre você. Aos poucos, os pais vão perdendo a autoridade sobre nós. É assim ou não é? E aí você passa a fazer do jeito que você quer. E nem sempre é o melhor. Nem sempre é o correto. Às vezes até o pai não sabe como ensinar. Às vezes o filho chega e pergunta para o pai: pai, o que que o senhor acha? Meu filho, sinceramente, eu não sei. Eu quero ir, mãe, para a festa. Eu quero ir, eu nunca fui numa boate. Eu nunca fui numa, eu queria ir, eu quero ir. A mãe, por ser mãe, o pai, por ser pai, muitas vezes, por insistência, vai, deixa o filho, fica na porta da boate esperando. Porque não é possível, às vezes, o pai entrar lá dentro e ficar com você lá dentro, não vai resolver. Você não vai fazer o que você quer. Seu pai vai te atrapalhar. Mas às vezes está ali, naquele passo, a sua desgraça. Está ali, naquele passo, o seu fim. E vai chegar ali. Aquele homem, no dia que ele começou a usar a droga, ele poderia ter evitado. Ele poderia ter evitado. Olha lá. Totalmente já dependente, entregue, sem força para poder reagir. Devagar. Olha, para aí, volta aí. Isso. Olha lá. Olha só que estado. Aí você pensa assim: não, eu não fico assim. Eu não fico assim. A hora que eu quiser, eu paro. Gente, só Deus. Só Deus. Você precisa de Deus. Para quê? Para mandar em você, porque você não obedece ninguém. Você, o homem, ele precisa de Deus, porque ele é, por natureza, desobediente. Ele é, por natureza, desobediente. Não pense você que você obedece seu pai, porque você não obedece. Seu pai é que obedece você. Sua mãe é que te obedece. Você concorda, filho? Acaba, o seu pai começa a fazer do jeito que você quer. Por quê? Por que que você acha que seu pai começa a fazer do jeito que você quer?
Porque ele vê que não tem governo sobre.
Eu vou te ajudar, nem você sabe por quê, mas eu sei. Hã? Não. Que seu pai tem medo de perder você. O seu pai tem medo de magoar você. Sua mãe tem medo. Por isso que o casamento é terrível. Porque quando você está sozinho, você ainda decide as coisas por você, só sofre você. Mas quando você se casa, você adquire filhos. Você tem mulher, marido. E aí você sofre muito mais, porque você tem que, muitas vezes, aceitar, submeter, porque você tem medo de perder. Você tem medo de perder. Você tem medo de perder o amigo. Você tem medo de perder a amizade com alguém. Você tem medo de perder o namorado, a namorada, e você se torna esse escravo dali. O seu pai, a sua mãe tem medo de perder vocês. Então quem manda em vocês não é seu pai nem a sua mãe. Quem manda é você. Você faz o que você quer. Não é assim? O estado da gente, no fim, vai ficando, vai caminhando para ali. Vai caminhando para ali. Pode acender aí, filho. Pode acender. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Eu quero que você fale. Nós vamos sair dessa reunião aqui de manhã. Eu quero que você ponha na sua cabeça uma coisa. Eu preciso de Deus. Se não for Jesus Cristo, que seja Alá. Que seja uma coisa qualquer. Mas que você precisa de Deus, você precisa. Você não pode continuar assim, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Você não pode continuar assim, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Você precisa existe um ser acima de você, que seja o seu Deus. Amém? Caso contrário, você vai se arrepender, você vai entrar numa situação, você vai tomar uma decisão, uma hora você vai errar. Uma hora você vai errar. Você pode acertar 9, mas quando você errar uma, você vai ver o desastre que é. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Versículo 4 e 5. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Repete.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Quem que é a serpente?
Diabo.
Larissa?
Diabo.
Isso. Você acha que o diabo falou a verdade ou mentiu?
Ele mentiu, né?
Mentiu?
Mentiu.
Por quê?
Na verdade, o homem passou a conhecer o bem e o mal, só porque ele não teve discernimento, não sabia o que era o bem e o que é o mal, não sabe separar.
Então, por que você acha que ele mentiu? O diabo mentiu, por quê?
Porque ele não disse toda a verdade.
Você sabe, você acha que aquele homem lá sabia o que era o bem e o que era o mal? Será que quando ele usou a droga a primeira vez, ele sabia que ele estava fazendo o mal? Quando você se casa, você acha que você está fazendo o bem ou o mal? Quem que se casa achando que está fazendo mal, gente? Não, você pode responder, ué. Me ajuda. Ninguém, em sã consciência, ninguém se casa sabendo que está casando com o cão, sabe? Ninguém faz um negócio desse não, meu filho. Você casa, meu amor, você é fiel a você a vida inteira, etc, entendeu? Você é a última Coca-Cola da minha vida, não é não? Ninguém se casa. Ninguém namora com a pessoa achando que está fazendo mal, não. Nós, aí está dizendo o seguinte: o diabo enganou a gente, falou para você, você pode fazer, porque você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. A gente sabe que o mal e o bem existem, só não sabemos quando é que é mal e quando é que é bem. Você não sabe separar. Você arruma um amigo, você arruma uma pessoa para fazer uma amizade com ela. Você não sabe se está fazendo um bem ou um mal. Você compra uma roupa, você não sabe se está fazendo um bem ou um mal. Você decide por um curso, por uma faculdade, você não sabe se está fazendo bem ou mal. Você muda para uma cidade, você não sabe se está fazendo bem ou mal. O diabo falou, você é como Deus. Mas ele mentiu. Eu não sou Deus. Eu preciso de Deus. O único que sabe dizer para mim se é um bem, se é um mal, é Deus. Deu para entender? O normal da gente é querer o bem. Eu vou fazer pensando que eu estou fazendo o bem. Depois, quando vem o mal, eu não sabia que aquilo ia destruir a minha vida, que aquilo ia acabar com a minha vida. E tudo isso nós estamos falando para chegar num ponto que é o quê? Nós precisamos de Deus. Se você soubesse Jesus, um dia, ele, conversando com as pessoas, ele falou assim, se Deus dirigisse você, se Deus fosse vosso pai, você não ia fazer isso comigo. Você não ia me matar. No entanto, eles crucificaram a Jesus, mataram a Jesus, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Matou o homem errado, matou a pessoa que não tinha feito nenhum mal, matou Jesus. Matamos, crucificamos, por quê? Para quê? Em troca de quê? Nós somos, por natureza, desobedientes. A única pessoa que pode mandar realmente em nós, a única pessoa que é capaz de mandar em nós, é quem? Deus. É Deus. Tem um versículo que diz assim: dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. O aguilhão é aquele ferrão que tem na ponta da vara, que você enfia no boi. Às vezes eu falo, eu não vou obedecer, eu não quero obedecer a Deus. Eu vou até um ponto, mas vai chegar um momento que eu vou falar, Senhor, me perdoa. Eu vou parar, eu não posso continuar sem Deus. Eu preciso de Deus. Pensa bem nisso. Amém, gente? Então, voltando aqui o assunto um pouco. Você obedece seu pai? Obedece? Ou é o seu pai que te obedece? Ajuda, gente. Hã? Peça aqui, filho. Depois do que nós falamos aqui, a conclusão que você chegou, é que você não obedece ninguém, não é assim, filho?
Eu não obedeço.
Não.
E igual o senhor perguntou, né? Quem é que obedece? É eu obedeço meus pais ou eles que me obedecem? Eles que me obedecem.
É?
É assim.
Eles estão obedientes, bonzinhos?
Estão, estão.
Você está aqui hoje, porque você obedeceu eles? Ou eles te obedeceram?
Eu falei, eu vou. Estou aqui.
Está vendo? Ela está aqui hoje porque ela quer. Não é porque os pais quiseram. Porque ela quer. Se ela fez a opção certa ou não, quem sabe? Quem sabe?
Deus.
Mais alto?
Deus.
Só Deus sabe. Presta atenção, só Deus sabe se você fez a opção certa de estar aqui. Você não está aqui porque seus pais querem. Vocês estão aqui porque?
Eu quero.
Isso. Você queria vir.
Exatamente.
Aí você foi nela e falou, mãe, eu quero ir. Eu vou, mãe.
E assim, eles não estavam muito em condição de me mandar, né?
É.
Aí eu coloquei diante de Deus, passou um carro lá e trouxe a gente, eu e a Tamires. Estou aqui.
Pronto.
Vim.
É. Agora, será que você fez a opção certa?
Tenho certeza.
Você tem fé, você acredita. E nós vamos torcer para que realmente você tenha feito a opção certa. Mas quem sabe?
Só Deus.
Só Deus sabe mesmo.
É. É assim? Você, filha, você está aqui? Você está aqui porque seus pais querem que você esteja aqui.
Eu estou aqui porque eu quero.
Porque você quer.
Sim.
Né, que Deus te abençoe e que realmente você tenha feito a opção certa. E você, filha?
Porque eu quero.
É. Se você não quisesse, você viria?
Não.
De jeito nenhum, né?
Não.
Não vinha mesmo, não vinha mesmo.
Ficava em casa.
Não tinha ninguém para fazer você vir, concorda?
Concordo. Concordo.
É isso também?
Isso também. Com não certeza.
É não é não?
Com certeza.
Que coisa interessante, né? É aí que nós estamos querendo chegar, que realmente a gente só faz aquilo que a gente quer. Por que então nós precisamos de Deus?
Porque é Ele que nos guia, que nos orienta,
isso,
nos governa.
Então você não pode confiar no seu pai, na sua mãe, porque elas não têm autoridade para poder governar você, né?
É, assim, na verdade, Deus escolheu o pai e a mãe, eu acredito, para nos...
Deus escolheu o pai e a mãe para poder fazer comida para a gente. Para lavar a roupa da gente. Para pagar as contas. Não foi, filha?
Foi.
Deus escolheu para poder... Não, para pagar a luz do quarto, para chegar e... Minha filha, Deus abençoe o neném. Amém? E vai, tira a muriçoca, arruma. Pai é para isso. Mãe é para isso. Não é não, filho? Mãe é para isso. Mãe, a senhora me acorda 6 horas da manhã. Aí você dorme, tranquila. E a mãe?
Acorda.
A mãe fica acordada, meu Deus, eu não... Se eu não chamar ela 6 horas, ela vai acabar comigo. Se eu não acordar, ela vai derrubar a casa. E derruba mesmo. Então, o que, que a mãe fica? Acordada. Se ela não tiver relógio, ela fica acordando de 5 minutos, ela acorda. De medo. De não chegar 6 horas, não chamar a filha. Não é assim? Nós estamos precisando muito de Deus. Bem, então é um assunto para se pensar. Depois nós vamos tocar para frente. Vocês ficaram convencidos? Pense de uma pessoa que está precisando de Deus.
É eu.
Imagina assim, então, uma pessoa assim que precisa de Deus.
Nice.
É. Pense numa pessoa desobediente, teimosa.
Também é eu.
Amém, não é não, filho? Convenceu, você está convencido que sua mãe, seu pai, ninguém vai resolver seu problema?
Sim.
Só? Só Deus.
Só.
Só Deus.
Só.
É? Daqui é desse tamanhozinho aqui, você pensa desse tamanhozinho aqui, ó. Já manda no pai e na mãe. É ou não é?
É.
Eles mandam?
Mando.
Lá eles fazem só do jeito que você quer?
Só.
Amém. É assim.
Amém.
É? Assim também? Paulinha. Fala aí as suas considerações.
O senhor quer saber se eu também mando nos meus pais, né?
É.
Não sei se eu mando.
Quem manda em você?
Eu mesmo.
Aí, tá vendo? Pronto.
Eu não sei se eu mando neles, não, mas assim, quando eu quero fazer alguma coisa, eu faço e pronto. Eu só
pronto.
Comunico que eu vou fazer.
Isso.
Eu não peço opinião.
Faz você muito bem.
Não peço permissão, só comunico.
Pelo menos tá comunicando, né? Pelo menos tá comunicando, entendeu? Não é? E você acha que isso é bom? para você?
Não.
É meio perigoso, né, Paula?
É perigoso.
É perigoso. Seus pais amam você demais. Igual aqueles meninos de ontem, a mãe falou, Deus foi injusto, não deixou eu ajudar meu filho. É perigoso. Porque, Paulinha, se tem uma pessoa que gosta de você aqui nesse mundo, é seu pai e sua mãe. E eles fazem tudo para te agradar. Mas isso é perigoso. Muito perigoso. Você precisa, então, que Deus guarde você para que você seja guardada, seja uma boa filha, seja uma pessoa que realmente entenda que agora você pode ajudar seus pais. Você viu lá o rapaz falando, a minha família não pode, não poderia nunca passar por isso. Mas aí já é tarde. Então, é muito perigoso você viver assim, fazendo somente aquilo que você quer. E eu volto a insistir, seus pais não mandam em você. Amém? Concorda, Paulo? Amém. Então nós vamos ter um intervalo de 20 minutos. Vocês vão andar, vão no banheiro, vão, né, não sei se a cantina está aberta ali, se tiver, quiser tomar um refrigerante, um negócio, etc. Conversar um pouquinho entre vocês e depois nós voltamos para a gente concluir antes do almoço. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.